Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde. Acho que esse é o sexto, sétimo, sexto. Acho que é o sexto CP Responde. E estamos aí para responder, para tirar as dúvidas, para trocar uma ideia, falar sobre corrida, ver o que que posso contribuir na vida de vocês, o que que o Corrida Perfeita, como essa grande assessoria, pode auxiliar você. Ô Carlos Alves Farofa, eu tô live, meu irmão. Tu vai ficar me mandando mensagem no WhatsApp? Não me atrapalha não, meu irmão. Tô trabalhando, porra. Já falei que eu ganho pouco. Pois é, pessoal. Tamo aí. E você? Tá aí comigo? Cara, esse final de semana eu tive uma boa aventura lá em São Bento do Sapucaí. E vocês? Se divertiram? Se aventuraram? Aproveitar o seu final de semana para treinar bastante, para correr. A galera do Corrida Perfeita aqui de Brasília se divertiu na Meia das Pontes. Teve a galera de São Paulo também numa prova muito bacana lá, Rio, Brasil inteiro. Só acompanhar no CP, no Medal Mondo do CP, tem no Brasil inteiro. Isso é bem legal, essa nossa abrangência. Então, galera, para ficar delongando aqui de blá 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 e nem para ficar mostrando as minhas feridas de batalha de sábado. Não, claro, porque vai rolar um podcast falando sobre essa prova, né? Vai rolar um videozinho. Não gravei muita coisa durante a prova, não, mas eu contei um pouco antes e depois dela, beleza? E para vocês terem uma perspectiva dessa minha aventura pro ano. E amanhã vamos gravar um podcast para falar, né? Para, digamos, deixar guardado na história essa minha experiência e trocar uma ideia com o Thiagão. Amanhã vai ser eu e o Thiago trocando ideia sobre isso. Então, perguntas, bota no balão, beleza? Não sei se botar esse negócio pra funcionar. Se o meu cabinho vai deixar ou se ele não vai deixar. Ih, lascou. Cadê o cabo funcionando? Vou segurar o cabo aqui pra ver se não cai. Beleza? Já vi que tem pergunta no balão. Duas perguntinhas já subiram. Então eu vou responder essas perguntinhas lá e por favor coloquem lá as perguntas que forem surgindo. A Paulinha Cristine está querendo participar. Você quer trocar uma ideia, Paulinha? Então vamos embora. Ou você apertou errado esse negócio? Hã? Hã? É do vídeo assim que a gente encerrar a conversa, senão eu não consigo te expulsar. E aí, cadê você, Paulinha? Ah, recusou, apertou errado, ficou com medinho, né? Tô brincando. Beleza, beleza. Vamos para as perguntas então, já que aqui é o Andrei respondendo, não, o CP responde. O Alan Jones, três treinamentos, mandou aqui. Como me preparar para uma prova de 5K em 30 dias e um desafio para. É um desafio para mim mesmo. Pô, Alan, tradicionalmente, tudo depende de quem você é e onde você quer chegar. Bom, eu sei que você quer se preparar para uma prova de 5 km. Então, eu sei que você quer percorrer 5 km. Às vezes, você quer percorrer esses 5 km em 20 minutos. Beleza. Tá fazendo quanto hoje, né? Eu não sei como você tá. Então, não tem como jogar uma receita de bolo e toma aí 30 dias de preparação para você para 5 km. E esses 20 minutos? É 5 km de montanha? Rapaz, eu tive 5 km de montanha, viu? Eu demorei para subir esses 5 km. Aí ia demorar um pouquinho mais de 30 dias para fazer em 20 minutos. Beleza, cara, eu preciso de mais informações para te ajudar na prescrição. A prescrição não funciona assim como uma fórmula de bolo, tá? A gente precisa de uma anamnese elaborada para ver quais são suas possibilidades de treino, o que você almeja com esse objetivo, certo? O prazo que a gente tem, como é que você está nesse momento. Aí a gente vai lá e prescreve e orienta o seu treinamento. Isso tudo você encontra no aplicativo do Corrida Perfeita, quando você entra para o Clube Corrida Perfeita, onde você vai ter treinadores para te auxiliar nesse caminho. Mas essa pergunta, sim, e até mesmo lá dentro do Clube do Corrida Perfeita, com os nossos outros professores, a gente não vai conseguir te ajudar, beleza? Então, tenta ser um pouquinho mais claro, mais pontual, que aí eu trago uma resposta mais assertiva. Muito obrigado pela sua participação. A Edilene PV. Boa noite. Hoje fui treinar pela manhã e no quilômetro 7 minha panturrilha estirou. No próximo domingo tem uma prova de 10 km. Você acha que devo correr? Edilene, esse estiramento foi um diagnóstico mesmo de estiramento? Qual o grau? Foi só uma contratura? Né? Então, dependendo dessa lesão, pode não ser algo tão grave que você possa correr esses 10 quilômetros no final de semana. É a sua prova A? Não é a prova A? É uma prova qualquer que você estava a fim de ir? Você tem um objetivo maior em outra prova? Aí você toma a sua decisão se corre ou não corre, beleza? Mas o primeiro começa no diagnóstico. O que realmente aconteceu com vocês? Você tem que parar os seus treinos, se não tem que parar os treinos, tem que tomar cuidado na recuperação. Isso tudo é primordial para estabelecer se você corre ou não corre. E eu não tenho como achar se você vai correr ou não vai correr se eu não tenho esses dados. Mas eu espero que seja nada, seja só um incômodozinho que deu, que amanhã já vai estar 100% sua panturrilha e você possa aproveitar esses 10 km no final de semana, tá? Fique bem. Procure uma orientação, meu fisioterapeuta, alguém mais próximo. Ju Andrade, F, cisto paramenescal e estou acima do peso. Acha que posso fazer treino de running na academia? Ó, Ju, eu acho que teria que ter uma noção um pouco maior sobre esse cisto paramenescal, o que está acontecendo, se está doendo, incomodando. Tem que dar uma olhada no seu movimento, como é que está o movimento. Essa questão de estar acima do peso, certamente é algo que gera uma carga maior, né? Um estresse maior no seu menisco, no seu joelho, ok? Então, com isso, a gente tem que tomar um cuidado. Mas eu não posso chegar para você e bater o martelo aqui e falar: você pode correr ou você não pode correr. São várias situações. Há a possibilidade de você poder correr. Mas dependendo de como você está correndo, você pode ainda gerar um maior desgaste no seu joelho, agredir ele ainda mais e acabar agravando a lesão, né? Beleza? Espero ter te ajudado e contribuído com isso. Deixa eu ver aqui. Parará, Dudu, DN. Qual o melhor educativo para melhorar o equilíbrio? Bem, Dudu. Quando você fala em equilíbrio, você fala em estabilização do tronco, cara. Porque se for questão de estabilização do tronco, você mexer braço, perna de forma coordenada e manter o tronco estável, um dos que eu mais gosto é quando você intercala um com o outro. Por exemplo, você fazer o stiff com a perna direita e fazer o skip com a perna esquerda. Isso gera uma instabilidade muito grande no seu quadril, na sua pelve, no seu tronco como um todo. Então você tem que coordenar braço e perna e manter bem estável, firme o seu core. Para o seu corpo não ficar balançando por conta desses movimentos um pouco diferentes nos membros, beleza? Espero ter te ajudado. Ivanete 0605, Isa. Ter dia que o treino não sai como esperado é normal. Sexta-feira estava péssima no treino. Ah, se é normal. Isso é muito comum, né? Eu diria até que sair o treino como esperado, que é o anormal. Porque o treino é sempre algo assim, né? Por ali, para você executar daquela forma, para a gente conseguir atingir certos objetivos, certos estímulos fisiológicos no organismo. Mas nunca é exato. Muitas vezes é exato, claro, a distância que você tem que percorrer em cada estímulo, né? O que tem que fazer. Mas na grande maioria das vezes o estímulo não sai na força necessária, na intensidade, na potência. Mas isso é normal, não se preocupa não, que essa variação ficar um pouco longe, um pouco abaixo, ou um pouco acima, um pouco abaixo do planejado, isso é normal. E o importante é continuar, não pode ficar muito discrepante, né? Pô, vai lá e coloca, tem lá um treino de 10 km, vamos supor. Para você fazer um treino numa percepção de esforço 8, você vai lá e faz um treino numa percepção de esforço 3, ou seja, um treino que era para ser forte, você faz fraco. Isso realmente pode acabar te atrapalhando, tá? No desenrolar dos seus treinos. Deixa eu chegar um pouco mais perto, vou apertar esse fio, senão o celular vai morrer já já. Bora, meu amigo. Pronto. Vamos ver se agora vai. Beleza. Sara Anunciação, primeiramente Deus e depois CP, treino sem dores, muito feliz. Que isso, Sara? Muito obrigado pela confiança, cara. Muito obrigado. Vamos aos treinos. Valeu. Adiel Santos, sentir dores do lado esquerdo do abdômen após uma corrida. O que deve fazer para aliviar e evitar? Adielson, isso muitas vezes é causado por conta de uma respiração, né, fora de ritmo. Né? Digamos que você começa do zero e começa a trabalhar muito o seu diafragma, a respiração fica muito ofegante de uma vez. Pode ser também uma fadiga respiratória do diafragma, alguma coisa. Isso não está muito bem pontuado. Tá, onde é que vem a dor de lado? Só se sabe que ela surge nessa dor de lado, dor de facão, dor do ar desviado. O interessante é que você trabalhando a sua própria respiração, você faz com que essa dor ela suma. Questão de inspirar fundo, enchendo bem a caixa torácica e enchendo bem a barriga, né? Meu Deus do céu. Trabalhando bem o diafragma para, sei lá, dar uma alongada, por assim dizer. Eu sei que passa. Dá uma flexibilizada, dá uma soltada, que a dor que está ali, aquela contração involuntária quando você respira, acaba passando, tá? Então, a dica é inspirar fundo, enche bem a barriga também, depois contrai, soltando todo o ar para fora. Faz isso umas 3 ou 5 vezes, que normalmente passa essa dor, tá bom? Valeu por você que contribuiu com as nossas perguntas. Eita, lasqueira. A Elvânia Luiz, penso em correr meus primeiros 42K dia 30 do 7 deste ano. Será que dá tempo para treinar? Já fiz algumas meias maratonas. Pode dar dicas? Elvânia, a primeira dica é seguir um planejamento de treinamento, né? A gente está aí 30 do 7, agora é março. Então, a gente tem mais ou menos uns 4 meses para lá. Dá uma carguinha. Você não é alguém que está saindo do zero, mas tem que ver se você está saindo de lesão, em que momento você está agora para poder planejar certinho. Então, a minha dica principal é procure um profissional de educação física para estabelecer essa conexão de quem você é agora com o seu objetivo de onde você quer chegar. Se não sabe a quem recorrer, venha para o Clube Corrida Perfeita. Lá a gente vai te auxiliar com uma gama, tanto dos nossos exercícios educativos, com a ajuda dos nossos treinadores, com um planejamento certinho, um atendimento para você não se sentir sozinho nessa caminhada. Beleza? Vem treinar com a gente. Sara já foi. Opa. Ó, Edilene PV. Você acha que neste clima mais úmido, para corridas mais longas, tipo 10 km, é necessário tomar isotônico? Edilene, 10 quilômetros não necessariamente é uma corrida longa, né? Tem uns caras aí, uns doidos, que correm 10 quilômetros para 28 minutos, então acaba não se tornando tão longo. Tem outras pessoas que fazem por 1 hora e meia. Aí já se torna algo um pouco mais longo. Então, essa referência para a necessidade de água, de reposição de sais, vai depender muito da duração da sua atividade e principalmente do seu esforço também. Além do ambiente no qual você está inserido, se é um ambiente mais quente, se é um ambiente mais fresco, com isso tudo você tem que equilibrar. Eu acho que para corrida até 50 minutos, até 1 hora, não há necessidade de isotônico para você tomar, fazer essa reposição de sais. Só uma breve hidratação já vai te auxiliar a manter o equilíbrio, manter um conforto maior durante a sua atividade, tá bom? Mesmo assim, não, eu. Muitas vezes eu corro 1 hora e meia no sol sem repor água. Eu corro no seco mesmo. Porque às vezes, por conta de uma logística, eu não faço. Mas eu sei que eu tenho que hidratar bem antes e hidratar bem depois da atividade. Tá? Parará, barará. Tudo DN, intervalo, dar tudo, mesmo que não consiga atingir a distância da planilha ou manter um ritmo menor. Dudu, vai depender do objetivo desse treino intervalado. Qual o objetivo desse intervalo? O intervalo pode ser um treino neuromuscular, aqueles mais curtos, com estímulo bem forte, coisas de 30 segundos all out, né? Força máxima. Pode ser de 1 minuto, pode ser de 2 minutos, pode ser de 5 minutos, pode ser de blocos maiores de 10. Então, dependendo do tempo desse intervalo no qual você está fazendo, vai ter um objetivo proposto com ele. É interessante que o seu treinador e você saibam Por que você está realizando aquilo ali? O que você está buscando com aquilo? É realmente a velocidade máxima que eu quero? É uma questão de ritmo de prova que eu... É uma ação para resistência anaeróbica? Então podem ter várias ações dentro desse treino intervalado. A gente tem que entender bem o que que ele está querendo naquele treino para a gente se manter fiel a ele. Beleza? Valeu! É, eu acho que foram todas as perguntas que apareceram aqui até agora. Vou até baixar as perguntas. Sai daí, pergunta. E voltar aqui para a galera. Milena Atmosfera fala sobre a fascite. Ei, Milena, por que você não botou a pergunta no balão? Olha lá, o balão está cheio de perguntas, mas aqui ainda não há perguntas. Pois é, tá gente perguntando um monte de coisa aqui, mas não fala. Mas então, a fascite plantar adquirida na corrida, eu acho difícil você adquirir a fascite plantar na corrida, tá? A corrida pode ser só aquele chamariz, aquele. Lembra dos 20% da passagem? Que não era pelos 20% da passagem que o pessoal se revoltou? Então é mais ou menos isso, não é pela corrida, é muito mais pelos seus hábitos, seu dia a dia, que já dá aquela contraída ali na sua face, o seu músculo está trabalhando pouco no dia a dia. E a corrida vai lá e acaba sobrecarregando. Então, trabalhar os músculos intrínsecos do pé, trabalhar os músculos estabilizadores do seu tornozelo, vai te ajudar muito a aliviar essa fascite, que nada mais é do que uma inflamação na face plantar, a fascite. Beleza? Então, eu acho que digo que valeu. A galera aqui está só acenando. E aí, galera, beleza? A Cláudia, o Pepe. Mas sem perguntas, então aguardem que em breve terá o meu bate-papo com o Tiagão falando sobre como foram esses 50 quilômetros lá nos pastos de São Bento do Sapucaí. O que eu achei mais interessante, cara, foi que no meio do lago que eu tava lá com pasto, com lama e merda até o joelho, tinha um cara: "Porra, pra que isso tudo? Não tem como ser pior." Eu falei: "Calma, meu filho, calma, não reclama não, não fala muito alto não, senão pode ficar pior." Pensei num jeito de ficar pior. E sabe o que aconteceu lá em São Bento, Sapucaí? Tá chovendo desde domingo lá. Hoje tá um pé d'água desgraçado. Imagina como é que não estão as trilhas de lá, meu. Dá pra ficar pior, sim. Nunca reclame, só agradece. Beleza, vamos nessa. Tem mais perguntas? Não, opa, apareceu uma pergunta aí do Dudu. Acima de 10K, você acha gel carboidrato é necessário? Dudu, não necessariamente. O gel, essa reposição de carbo, né? Porque vai depender de que momento você está fazendo esses 10. Por exemplo, logo após você acordar, você ainda tem uma certa reserva de carboidrato ali no seu organismo, porque você não começou a gastar ao longo do seu dia. Você pode ter comido antes de dormir, então ali o carbo hepático, digamos assim, o muscular, vai estar lá, o glicogênio. Beleza? Disposição para você usar no seu exercício para manter o equilíbrio na sua cabeça, para não falar que está tudo ruim. Beleza? Então, dependendo da velocidade em que você for aplicar esses 10K, acima de 10K, vai haver uma necessidade maior de carboidrato para manter esse equilíbrio no seu organismo, né? Do carboidrato, da proteína, da gordura, desse sistema energético que a gente utiliza para estar em movimento. De acordo com a intensidade, você vai usar mais um substrato do que outro substrato energético. O carboidrato é um substrato energético a ser utilizado durante as atividades mais intensas. A gordura, ela demora atividade mais intensas, eita lasqueira, tá tudo certo aí, pronto. Atividades menos intensas, você consegue quebrar a gordura, que vai deixar muita energia, mas em atividades mais intensas, que eu te falo, aquelas que fazem o coração bater mais rápido, você vai precisar de mais carboidrato. E a ausência de carboidrato pode acabar diminuindo a intensidade com qual, diminuindo a sua performance naquela atividade. Beleza? Então, vamos lá. Outras perguntas, choveu de pergunta aqui agora, coisa boa. Como melhorar o desempenho em uma corrida de 2.400 metros em 12 minutos? Hoje faço esse percurso em 12:50. Ari, se eu te falar que é treinando, você vai resolver seus problemas? Pois é, Ari, é treinando. Mas você pode estar com uma deficiência, às vezes, na velocidade para atingir esses 2.400. Às vezes você não consegue o pace médio ainda necessário para atingir isso. Cara, tá chato pra caceta esse meu cabinho aqui. É, às vezes você não tem a velocidade necessária, então às vezes você tem que ganhar mais velocidade, às vezes você tem que ganhar mais resistência. Isso tudo passa pela avaliação inicial, né? De como é que tá a sua corrida, o que você tá fazendo, como é que estão suas capacidades. Isso tudo pode ajudar. Às vezes só um ajuste da sua técnica já facilita a sua corrida e você já baixa esses 50 segundos. É, não tô falando besteira não, tá? Eu já vi isso acontecer muito, ok? A gente pode te ajudar tanto nesse processo do seu planejamento, do seu treino, quanto na técnica. Então, entra no Clube Corrida Perfeita. Baixa o aplicativo do Corrida Perfeita na Apple Store, então na Google Play, é isso mesmo. Ou na Google Play. E vamos treinar com a gente, beleza? Valeu. É, Cláudio Poleto, gelo serve para fascite plantar? Gelo é conhecido como um anti-inflamatório, né? Universal, pá, diminui a inflamação. Se estiver inflamado, vai te ajudar com isso. Você mete o pé no gelo lá durante 20 minutos, você tira, você não vai estar sentindo nada. Resolve na hora. Tô brincando, viu? Você vai ficar dormente mesmo no seu pé. Mas procure um fisioterapeuta para ver qual que é o procedimento mais adequado para o seu caso. E ver se você não está usando muito salto, a posição no dia a dia, você está ficando na ponta do pé, sobrecarregando o seu tendão, a face do pé, a sola do pé. Beleza? A Claudina mandou aqui para eu falar sobre aquecimento e fortalecimento. Bom, o aquecimento é interessante. Sempre antes de qualquer atividade que você vai executar, para ir preparando tanto a sua mente quanto o seu corpo, para não sair daquela preguiça do zero e já ir para o 10 de uma vez. Então, você ir aumentando progressivamente a carga de trabalho, o movimento que você está fazendo. O seu corpo realmente aquecendo, aumentando o volume sanguíneo, aquecendo, lubrificando as suas articulações, os seus músculos, por assim dizer, te preparando para a atividade a ser realizada. Quanto ao fortalecimento, é fundamental fortalecer o corpo, né? Quando a gente fortalece o corpo, a gente fica mais forte, fica mais fácil de sustentar o peso do nosso corpo. Então, se é mais fácil sustentar o peso do corpo, fica mais fácil também de você se deslocar, de absorver mais o impacto ocasionado pela própria corrida. Beleza? Então, o fortalecimento se torna fundamental. E eu gosto muito do fortalecimento daquele que já trabalha um pouco a sua coordenação, a cadeia muscular que envolve a corrida. Isso tudo a gente encontra também lá no aplicativo do Corrida Perfeita. A gente já tem separadinho algumas séries de exercícios e as nossas aulas ao vivo, todas as terças e quartas, com exercícios que você pode fazer em casa para fortalecer o seu corpo. Beleza? Vem com a gente para o Clube Corrida Perfeita. Ivanete 0605, Isa, gratidão, a melhor assessoria CP. Valeu, Ivanete, eu que agradeço pela confiança. Lembrando que a gente também tem a mentoria exclusiva dos nossos alunos do Corrida Perfeita, onde a gente tem os plantões de 15 em 15 dias para tirar qualquer dúvida que você tenha, onde você vai ter contato ao vivo com o treinador para tirar qualquer dúvida. E pelo chat, ia falar message, você acredita? Pelo WhatsApp, você pode encontrar, contactar um treinador nosso durante qualquer horário do dia, horário comercial, para tirar todas as suas dúvidas sobre sua planilha de treinamento. Letícia Carvalho Andrade, minha primeira corrida de 10 km, como faço para manter o ritmo? Letícia! Primeiro, você tem que conhecer, né, quais são os ritmos do qual o seu corpo se comporta. Numa velocidade de 5,30, como é que você está? Você consegue segurar durante quanto tempo? Uma velocidade de 5, de 4 quilômetros, você consegue segurar por quanto tempo? Como é que sua frequência cardíaca trabalha sobre isso? Como é que está a sua percepção de esforço? O interessante para esse ritmo dos 10 quilômetros é você ir tranquilo, progressivamente. Você pegar aquele seu ritmo do longão que você faz, começa com ele, depois vai aquecendo o corpo e tenta buscar aquele ritmo do seu treino contínuo mais forte, né? Para você já estar preparado e você já saber o tempo que você vai fazer nos 10 quilômetros. Por isso que é tão importante treinar. Porque treinando bem, você já sabe o que vai fazer no dia da prova. Os treinos contínuos, ritmados, eles trazem essa perspectiva de você saber a velocidade para você implementar ela no final de semana, na sua prova, no caso, quando a prova é no final de semana. Beleza? No treinamento, você já vê isso tudo. Cada treino tem uma especificidade, uns buscam a velocidade da prova, uns buscam para você ficar mais rápido, outros para buscar a resistência. Se você não está treinando nada disso, vem treinar com a gente, vem no Clube Corrida Perfeita para você treinar de maneira mais eficiente. Aquele abraço, Letícia, espero ter te ajudado. É, Rogério Ki. É normal numa corrida mais longa o quadril cair um pouco? Como deixar o quadril mais estável? Rogério, não é normal o quadril cair, tá? Você está falando de uma retroversão, né, da pelve. Você dá aquela encaixada como se estivesse escorregando na cadeira, né? Isso pode acontecer por conta de uma fraqueza muscular, né? Você não está com a sua cadeia possível para te manter ereto, quadrado, lombar, glúteos para manter estável o seu tronco, né? Você acaba vai cansando, vai escorregando. Você vai buscando uma posição qualquer que seja confortável para você executar o plano, que é se deslocar do ponto A ao ponto B. Para que isso não aconteça, o trabalho da consciência do fortalecimento do seu corpo é fundamental para que você ganhe essa resistência, né? Essa resistência muscular localizada, o antigo RML, para você conseguir manter a sua postura ao longo de toda a sua corrida, para que o seu quadril não escorregue, beleza? E assim, um treino em sequência, encaixadinho, uma progressão boa, vai te preparar para que você possa preservar não só a postura para você sair bonito nas fotos, mas as suas articulações que acabam sofrendo muito com esse cansaço, com esse escorregar do quadril. Beleza? Bom, espero ter te ajudado, Rogério. E quer saber onde que encontra essas coisas? Lá no Clube Corrida Perfeita. Baixa o aplicativo e vamos nessa. Ah, Letícia, mandou a última. Beleza, então. Letícia, essa aqui é tradicional, hein? Posso correr todos os dias? Claro que pode, Letícia. Você, com certeza, uma corridinha para atravessar a rua, para ir ao banheiro, para correr atrás do cachorro, da criança, do titi, do vovô. Tô brincando. O que acontece de correr todos os dias é que depende da intensidade no qual e o volume que você vai correr todos os dias, né? Qual a carga que você vai tá trazendo para o seu corpo ao correr todos os dias? 5 minutinhos todo dia vai trazer algum prejuízo? Não. 5 minutinhos todo dia vai te trazer algum benefício? Não. Depende. Por quê? Ah, por quê? Porque depende de quem você é e onde você quer chegar. Então, essa individualização do treino é fundamental. E se você precisar de ajuda para individualizar o seu treino, vem com a gente treinar no Clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo e vamos nessa. Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Bom, galera, muito obrigado a vocês que participaram, estiveram aqui conosco. Sai daí, perguntas. Pronto. Que participaram aqui, estiveram aqui conosco nessa segunda-feira, dia 13 de março. Meu Deus do céu, falta um mês para 100 quilômetros na Tuta. 6 mil de ganho de elevação. Ai, meu pai do céu, vai ser bom esse negócio. Uma provinha. Ai, meu Deus do céu. 50 quilômetros foi difícil, imagina 100. Mas vamos nessa, lado a lado, treinando sempre, rumo à corrida perfeita. Aquele abraço, fiquem bem, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau, gente.